Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela amizade, pela família, obrigado pelos testemunhos, obrigado por estarmos aqui, esse privilégio e o Senhor ter confirmado essa agenda na nossa vida. Muita gratidão, Senhor, pela bênção de estar aqui com os irmãos da família Jesuscópio, eu e a Lana, junto com esses homens e mulheres aqui cheios do Espírito Santo, derramando virtude. A gente sente Deus na atmosfera, no cheiro, é cheiro de virtude, é ar de edificação. Então, muito obrigado pelo que o Senhor tem colocado no coração, ó Deus, dessa família, no sentido de gerar conteúdo, de abençoar a nação brasileira e o mundo. E tenho certeza que será um tempo assim de muita edificação, muita transformação nas nossas vidas. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor tem renovado sobre nós a tua fidelidade, e é nesse espírito que nós entramos na tua presença, com gratidão, ó Pai, nós bendizemos o teu nome, em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Abram suas Bíblias lá, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, e aí a gente quer concluir essa questão, né, do que é viver uma vida de polaridade, mas de polaridades, mas sem partidarismo, né? Então a gente poder exercer as tensões. Então a polaridade produz tensão, e produzindo tensão, ela produz corrente, ela produz fluxo, mas o partidarismo, ele obstacula, ele interrompe, ele secciona o fluxo, né? Então ele não produz testemunho, não produz vida, e por isso Paulo reforça, veja a palavra de exortação aqui em Filipenses. A gente tinha que ler esse texto aqui e ficar em silêncio, talvez fosse até o melhor. Ele diz assim, ó: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É tudo que Paulo está dizendo que a igreja deveria ter, né? Deveria ter, sim, essa mesma disposição, esse mesmo empenho, né? Essa mesma fonte de valores e virtude, né? Um só espírito e uma só atitude. Não façam absolutamente nada façam por partidarismo ou vanglória, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Meu Deus amado, assim, isso é evangelho. Se a gente quiser viver de outra forma, nós estamos criando outro evangelho. O evangelho de Cristo é esse: nada, absolutamente nada, por partidarismo ou vanglória. Ninguém vai conseguir coisa alguma se considerando superior aos outros, mas considerando ele. Vamos continuar, porque tem que continuar. E ele diz assim, ó: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí depois ele segue que nós devemos ter o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo, que sendo Deus, se esvaziou até ser achado em figura humana, e sendo achado em figura humana, foi humilhado, mas Deus o exaltou, é Deus que o colocou numa condição de exaltação, não foi ele mesmo. Então a palavra de Deus está dizendo: nada façam por partidarismo, nem por vanglória, por soberba, não façam nada na defesa daquilo que é a nossa parte, o nosso direito, e nem nos consideremos, ao fazer isso, superiores a quem quer que seja. Nós somos servos uns dos outros. Nós temos que colocar os interesses dos outros acima dos nossos próprios interesses. Considerar que a nossa parte está resolvida, que nós somos pessoas bem resolvidas, nós não temos medo, nós não estamos debaixo de opressão, nós não estamos debaixo de escravidão, nós somos verdadeiramente livres. Então, alguém me pergunta sobre algumas coisas, eu digo: olha, eu não acredito, eu não tenho fé para nenhum ismo me convence. O ismo é um sufixo oriundo lá de uma, de uma ponderação grega e depois no latim. O ismo ele tem a tendência de transformar substantivos em ações, em atividade, não é nem ações. Então, às vezes, a gente confunde, né, o valor absoluto substantivo com aquilo que é a característica relativa do comportamento, da atividade. Então, a atividade, ela só é verdadeiramente carregada de valor quando ela traduz o absoluto do substantivo. Então, a atividade, ela tem que ser verbo, ou seja, a ação encarnada que substantiva o valor, que materializa o valor. Como pura atividade, como nomenclatura de atividade, o ismo não quer dizer coisa nenhuma. Então, por isso, ele diz, tenho a mesma atitude, não é, tenho a mesma atividade, não a mesma atitude, a mesma postura. Ele está dizendo, ele disse antes, tenham comigo, se existe alguma exortação de amor, comunhão no espírito, profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo a mesma atitude. Então é muito mais uma questão de atitude do que atividade. Então muitas pessoas imitam a atividade, mas não têm a mesma atitude. E Cristo veio para gerar um povo de atitude e não para padronizar um tipo de atividade. Por isso eu não acredito em comunismo, eu não acredito em capitalismo, eu não acredito em socialismo, eu não acredito, e vou falar uma coisa aqui que pode chocar muita gente, eu não acredito em cristianismo, porque eu acho que Jesus, como o Cristo, não veio para criar uma atividade na forma de um cristianismo. Eu não vivo em defesa do cristianismo. Eu vivo o compromisso de ser revelado cristão. Então Cristo não veio estabelecer uma atividade na forma do cristianismo. O cristianismo não é um tipo de atividade a ser defendida com o budismo, islamismo, espiritismo. Eu não acredito nessas coisas. Eu não empresto a minha fé para esse tipo de coisa. Eu não empresto a minha fé para protestantismo, para catolicismo. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso quer dizer que um monte de gente se ajunta para estabelecer um padrão comportamental. Isso não quer dizer que essas pessoas efetivamente materializam os seus valores. Eu acredito no viver cristão, no ser imitador de Cristo, porque é isso que Cristo veio formar. Ele veio gerar filhos como ele. Ele veio formar a revelação do Pai como ele. Ele veio substantivar o verbo ser oferta em favor dos irmãos, ser Cristo, ser sacrifício. Então não existe uma atividade se ela não traduz uma atitude, um compromisso, um valor, um empenho, uma fé. Então, assim, eu não empresto minha fé, minha energia na defesa de idealismo, de qualquer tipo de ismo que pressupõe mudanças a partir de um padrão comportamental. Eu acredito em transformação de natureza, transformação do caráter, transformação do compromisso. Então, ele veio formar Cristos. Por isso que a palavra de Deus diz que é Cristo formado em nós, a esperança da glória. De modo que todos tenhamos mente de Cristo, espírito de Cristo, vontade de Cristo, compromisso de ser Cristo na vida dos irmãos, tendo o mesmo sentimento que ele teve, o sentimento de se humilhar, o sentimento de se esvaziar e não de se garantir. Não é o sentimento de se defender, é o sentimento de se entregar, de oferecer, de colocar o interesse do outro, colocar o interesse do ignorante, colocar o interesse do que está vivendo em trevas acima do nosso próprio interesse. Nós não temos o que defender em favor de nós mesmos. Nós não temos mais o que fazer em favor da nossa própria vida. Tudo já foi feito, nós conhecemos o nosso Redentor, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. para que sejamos verdadeiramente e efetivamente livres. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E é isso que nós queremos. Então ele está dizendo, nada façam por partidarismo ou por vanglória. E é isso que nós temos que, amados, resistir nesses dias. Muita soberba, muita presunção, muita razão. Então, as pessoas estão prevalecendo umas sobre as outras, na presunção de ter mais razão do que as outras. E eu creio que Deus quer que a gente recupere um coração dadivoso, um coração misericordioso, um coração abençoador, que creia. Paulo está falando isso e ele está preso.